70. Mas você já pensou sobre como o WhatsApp é utilizado até mesmo para firmar acordos? A digitalização das nossas relações também permite e acabou abrindo espaço para isso. Com a popularização do WhatsApp e de outros aplicativos de mensagem, também se tornou muito comum que contratos e compromissos sejam fechados com poucos toques. Afinal, qual é o peso jurídico dessas conversas? Será que um acordo pelo WhatsApp realmente vale como contrato? Nós convidamos a Mariana Keller, que é especialista em direito civil, advogada, especialista também em contratos e arbitragem, para falar sobre este contexto e sabermos mais se há riscos, quais os cuidados a gente precisa ter em uma situação como essa. Mariana, seja muito bem-vinda aqui à CBN. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Joyce. Eu que agradeço o convite por estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema que é tão relevante, ainda mais agora na nossa atualidade, né? Que as relações pela internet são a regra, eu diria.
Pois é, Mariana. Agora, a gente já vai partir aqui de um exemplo para você poder nos orientar e contar um pouquinho mais. O que torna uma conversa no WhatsApp, uma conversa mesmo, juridicamente válida como um contrato? Por exemplo, eu faço uma combinação aqui com você sobre a sua participação no CBN Curitiba, primeira edição. Isso já é válido como um acordo? Já tem um peso dessa validade de oficialização mesmo, dessa nossa combinação, Mariana?
Bom, eu acho que para responder essa pergunta, primeiro, a gente pode só explicar que o contrato, assim, por definição, ele pode ser um acordo de duas ou mais partes sobre determinada questão que produz obrigações e deveres para as partes. E nesse sentido, eu acho que é muito comum que as pessoas confundam o contrato com um instrumento.
Tá.
De forma geral, a lei ela não determina que o contrato tenha uma forma específica. Então, sim, uma conversa informal mesmo por WhatsApp pode valer como um contrato. E aí aqui os requisitos assim, para a existência e validade desse contrato poderiam ser justamente as partes e que as partes sejam capazes, então... se uma parte não puder, ela for incapaz, ela não poderia estar negociando aquele contrato, então nesse caso não teria validade, mas o objeto também tem que ser possível, lícito, determinado ou determinável, e aí a forma, quando a lei não exigir uma forma específica, ela pode ser livre. E nesse sentido, considerando esses elementos, havendo uma proposta e um aceite, nesse caso existiria, sim, um contrato.
Então, no caso de uma relação comercial, que eu acho que é o que muito acontece, eu, por exemplo, faço aquisição de um produto pelo WhatsApp, né? Entro em contato com uma suposta loja, faço. E não vem aquele formato de contrato que a gente lembra, como você disse, né, Mariana? Ou um arquivo específico, citando dados. Mas existe essa negociação e essa confirmação e até mesmo o pagamento. Então, isso por si só, nessa situação que é a mais comum, ela já vale como um contrato, já é um acordo com validade jurídica, então.
Isso, se ficar bem claro ali qual é a proposta e depois a aceitação daquela proposta. Então, por exemplo, ele oferece um produto, nesse caso que a gente está comentando.
Uhum.
Ele determina o preço, então seria um contrato, né, de compra e venda nesse caso. Ele oferece o produto, determina o preço, especifica ali o produto, eventuais condições de pagamento... E você aceita, então ali você já teria, sim, um contrato que teria uma validade.
O fato, por exemplo, que acontece no dia a dia também, e eu confesso que isso já aconteceu comigo, foi que um contrato mesmo, contrato, como a gente pensa, com as denominações de todos, os compromissos, as cláusulas, foi enviado por PDF para o meu WhatsApp e pediram um aceite meu pelo WhatsApp. Não houve uma digitalização da assinatura, que também se tornou algo muito comum, né, Mariana? Mas nesse caso, a conversa toda pelo WhatsApp. Foi enviado para mim um arquivo em PDF com as regras daquele contrato, com cláusulas, tudo, e pediram um aceite meu. E eu perguntei, eu posso só escrever aqui, aceito, estou de acordo, está valendo? A pessoa, sim. E foi o que eu acabei fazendo. Eu, por assim, garantia minha, tirei um print daquilo, viu, Mariana? Eu queria saber se também isso é válido e a minha, se o meu procedimento também foi correto dessa maneira.
Sim, isso também possui validade. Eu diria que aí a principal diferença com relação a uma assinatura digital certificada, por exemplo, é com relação à própria, depois, a autenticidade de você comprovar a existência daquela relação jurídica. Então, aqui até a lei, ela prevê, digamos assim, três tipos de assinaturas eletrônicas.
Tá.
Então, existe a assinatura eletrônica simples, que ela permite identificar o signatário, então a pessoa que manifestou aquela vontade, e não necessariamente exige a utilização de um certificado digital. E aqui, por exemplo, quando você confirma por WhatsApp, confirma aquele contrato, que você concorda com com os termos daquela proposta, a parte conseguindo fazer prova de que você de fato concordou, nesse caso sim, o seu aceite ali naquele momento valeria. Aí, obviamente, se você pretende ter uma segurança jurídica maior, nesses casos o recomendado seria depois, então, colher a assinatura, seja uma assinatura que a lei chama de assinatura eletrônica avançada ou qualificada. E aí, nesse caso, a avançada, ela permite, por exemplo, que depois os termos do contrato ali não sejam modificados, e ela justamente comprova de uma forma um pouco mais, com maior autenticidade, a existência do signatário. E aí a assinatura qualificada é aquela que tem o ICP Brasil, que é um certificado digital que é certificado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Então, nesse caso, eu diria que é a assinatura eletrônica que tem maior segurança jurídica, digamos assim.
Duas dúvidas, Mariana, já que estamos falando por aqui. Primeiro, brasileiro adora emoji, figurinha. Isso também, se eu responder com aquele famoso joinha ali só no emoji, isso está valendo também como esse aceite? Isso dá um ok para aquele contrato, para aquela combinação?
Então, a princípio, sim. Se você identificar ali, a maioria das pessoas utilizam o emoji de joinha como uma confirmação. Então, nesse caso, você estaria concordando com os termos do contrato. E até tem um caso muito interessante que foi julgado, não foi aqui no Brasil, foi julgado por uma corte canadense, e era uma relação contratual bem relevante, envolvia valores elevados, mas eles entenderam que um simples joinha ali já valia como uma aceitação, e eles determinaram que o contrato fosse cumprido. E a tendência aqui dos tribunais brasileiros, acredito eu, é seguir dessa mesma maneira. Então, entender que sim, aquilo ali configura como um aceite da proposta, então o contrato, ele deve ser cumprido.
O Josnei, nosso ouvinte, sempre participativo pelo WhatsApp, faz o seguinte comentário: olha, eu fiz uma vez um empréstimo por celular e depois tive que ir no banco assinar o contrato. Então, alguns setores, isso pode ser também um procedimento comum, e isso também de depois assinar pessoalmente, de ter esse tipo de procedimento que pode parecer antigo, mas é válido e é, às vezes, da segurança para a gente também, né? Ele também pode ocorrer de uma negociação pelo WhatsApp e a consolidação do contrato pessoalmente, Mariana?
Sim, eu acredito que isso é bem comum, justamente para garantir eventual segurança jurídica, assim. Só que até em contratos bancários, cada vez está mais comum utilizar outras formas de verificação da autenticidade ali daquela negociação. Então, por exemplo, agora existe a questão de reconhecimento facial, então o banco pede ali uma foto do seu documento com você tirando a foto, então eles conseguem fazer essa verificação de uma forma um pouco mais avançada, digamos assim. Muitas vezes isso suprindo já a assinatura ali física do documento. Mas ainda pode ser que sim, essas instituições, para ter uma maior segurança, elas peçam para que o cliente vá
Vá
fisicamente,
até lá.
especialmente assim, se o valor envolvido for elevado ou alguma coisa nesse sentido.
Nós aqui na CBN estamos tirando dúvidas sobre contratos via por meio digital, em especial pelo WhatsApp, que é uma das ferramentas que nós usamos diariamente, talvez a mais usada no nosso celular, né? Isso é praticamente unanimidade. E eu estou conversando com a advogada especialista em contratos, direito civil e arbitragem do escritório Assis Gonçalves, Niede Folador, advogados, a Mariana Keller, que está tirando essas dúvidas nossas. Agora, Mariana, qual é, no final das contas, o risco também? Aí eu queria que a gente partisse mesmo para orientação, sabe? Como a gente precisa proceder, já sabemos que isso pode ser válido, um cuidado também com esse aceite de expressar essa nossa concordância. O que você deixa de orientação aqui para o ouvinte?
Bom, eu acho que a primeira coisa que precisa ser pensada é com relação à comprovação da existência daquela relação contratual que está surgindo. Então, muitas vezes as pessoas, elas pactuam contratos pelo WhatsApp e aí elas acabam esquecendo que aquela contratação, ela também precisa ser comprovada se acontecer algum problema e isso vier a ser discutido em uma ação judicial. E então, muitas vezes, você precisa ter o registro daquela conversa. Se não foi pactuado um instrumento formal e a única coisa que você tem é aquela conversa de WhatsApp, então você precisa cuidar para que você tenha o registro da conversa e aí para que isso posteriormente seja juntado num processo, a gente sempre recomenda também utilizar uma ata notarial, que vai ser um documento público lavrado por um tabelião no cartório e que vai comprovar como o tabelião ele tem que ter público, ele vai relatar o conteúdo daquela conversa. Então, sempre tomar cuidado também para garantir, por exemplo, que a mensagem não seja posteriormente adulterada. E para fazer a mesma comprovação da integridade da existência daquela relação. E, além disso, eu acredito que um dos maiores riscos é, de fato, o termo daquilo que está sendo pactuado. Então, acho que, primeiro, se certificar de que aquela contratação, de fato, não exige uma forma específica que está prevista na lei para que aquele contrato tenha uma validade. Então, vamos supor, se a gente estivesse falando aqui de uma compra e venda de um imóvel com um valor superior a 30 salários mínimos. Embora depois você pudesse tentar fazer valer aquele acordo de vontades que está sendo manifestado pelo WhatsApp, você precisaria necessariamente de uma escritura pública para formalizar essa compra e venda. Então, nesses casos, a gente recomenda sempre ficar atento a essas formalidades exigidas pela lei. E outra coisa é os próprios termos da negociação. Então, muitas vezes a gente negocia, mas a gente esquece alguns detalhes. Às vezes, os prazos, as penalidades que vão ser aplicadas naquela relação. Então, tudo isso precisa ser pensado. E eu acho que aqui é importante você analisar os riscos. Qual é o risco de inadimplemento? Qual é o risco que a parte não vá cumprir com as suas obrigações? O valor é elevado? Ou ele é um valor que não tem tanta relevância? Então, eu acredito que esse tipo de questão precisa ser avaliada antes, né, de pactuar um contrato pelo WhatsApp ou, existindo, tendo sido pactuado, eventualmente transformar aquilo em um instrumento mais formal.
Mas aqui na prática, no dia a dia, só para a gente fechar, doutora, o que acontece é, ou, como eu disse, fazer um print para a gente ter, mas tem essa questão da manipulação, né, até mesmo possível da imagem. Mas gostaria de saber se o print, pelo menos, é uma camada de segurança, ou até pedir, por exemplo, me mande isso por e-mail. Aí tem um outro tipo, porque o e-mail também é um documento, né? Então também pode colocar dessa forma, me formaliza por e-mail que lá eu vou dar o aceite. Isso pode acontecer também? É o recomendado?
Sim, pode acontecer. O e-mail, ele também precisa passar por uma certa verificação, né? Porque, assim como o WhatsApp, o e-mail também pode ser manipulado, mas eu acredito que, a partir de um senso comum, assim, o e-mail, de fato, ele tem esse caráter mais formal. Então, às vezes, até para você ter o registro daquela conversa. Então, isso é recomendado. Com relação a própria, o print de
O
tela,
print.
eu acredito que sim, isso já resguardaria, então você tira o print e depois até, por exemplo, é que se você vai fazer uma ata notarial, você precisa mostrar para o tabelião a própria conversa.
Tá.
Mas o print de tela, ele por si só, ele já pode servir como prova. Isso pode vir a ser impugnado pela parte, vamos supor, se ele não for registrado por uma ata notarial, mas ele já serve por si só para fazer prova. Então, a recomendação é de que sim, você faça o print de tela. Caso você venha perder a mensagem, pelo menos a imagem fica registrada, mas o ideal seria ter o e-mail original
Mente
ali, que aquela
original.
mensagem foi
É porque
trocada.
às vezes até alguém pode apagar, né, item ali da conversa. Eu acho que é um pouco disso também, né? Às vezes, até para se certificar, vamos por, ah, eu não concordo, fui lá, apaguei, quis voltar no meio do caminho e mostrar que não era bem isso. De um lado ou de outro, né, doutor? É importante também salientar isso, né? Mas é importante a gente ter, porque na prática eu acho que é muito o que acaba acontecendo, né? Então, a Mariana Keller, que é advogada especialista nesta área, em contratos, em arbitragem, nos ajudou a prestar atenção um pouco mais nesse tipo de negociação, no firmar contrato pelo WhatsApp, que virou nosso dia a dia, e como a gente pode adicionar aí camadas de segurança, ainda mais dependendo, não é, doutora, rapidamente para a gente fechar do assunto, né? Sejam valores altos ou algo até na aquisição de um bem maior, por exemplo, aí a gente vai realmente adicionando essas camadas de proteção, não é?
Sim, realmente. Então, nessas horas tem que tomar bastante cuidado, verificar todos os riscos envolvidos naquela contratação e, a partir disso, tomar os cuidados necessários. Mas eu acho que sempre tentar deixar o conteúdo ali daquilo que está sendo acordado o mais claro possível para evitar dúvidas lá na frente.
Ficou então essa recomendação para você. Mariana, muito obrigada por atender a CBN. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.